Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Eu sou Juliana Sartori, estamos ao vivo na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP e também no canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. Desde o início do mês de fevereiro, a Justiça Eleitoral do Paraná conta com um novo nome à frente dos trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral. É o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, que assumiu a presidência da Casa neste ano eleitoral, que com certeza vai trazer muitos desafios a todos. Hoje é dia de conhecê-lo, entender o que é a Justiça Eleitoral, os candidatos, os eleitores e também toda a sociedade vão enfrentar em 2022. Seja muito bem-vindo, desembargador.
Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui e eu sempre digo, sem a informação nós não teríamos um processo eleitoral dinâmico e seguro.
Tá certo. Lembrando então que essa transmissão ao vivo com as rádios é uma parceria da AERP com a Fábrica Host e quem estiver acompanhando a entrevista também pode participar, é só mandar uma mensagem aqui para o 419-8412-9354, 419-8412-9354. 9354. Nascido em Porecatu, né, desembargador? Se formou em Direito em Londrina, já atuou como juiz de Direito em vários municípios aí do estado. Cornélio Procópio, Marilândia do Sul, Pato Branco, Cascavel, Londrina, também aqui em Curitiba. Ou seja, conhece muito bem a realidade aí do nosso Paraná. Desembargador, o que significa assumir essa responsabilidade nessas eleições de 2022 aqui no Paraná, dentro aí da sua trajetória?
Na verdade, penso que é mais uma missão a mim conferida, não só pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Por mais que se coloquem as dificuldades, eu sou um eterno otimista. Eu acredito que dificuldades nós temos em todos os setores da vida. E esse não será diferente. Agora, a minha missão é preparar, é organizar uma eleição com transparência, segurança e tranquilidade.
E qual que é o papel da Justiça Eleitoral este ano? Quais os principais desafios que o senhor vê aí pela frente até chegar lá no dia 2 de outubro?
Na verdade, nós temos alguns desafios, alguns maiores, outros menores, mas nós já estamos preparados para a eleição. Tecnicamente, nós não teremos dificuldade. Alguns dizem, olha, nós temos problemas com a fake news. Esse é um problema sério, é o pântano da eleição e nós temos que combater. E como é que se combate a inverdade? Trazendo a verdade. E nós não temos outro caminho que não seja esse. Mas como vai ser esse combate? Me indagariam. Eu digo sempre que nós temos que usar de artifícios para dar conhecimento à sociedade sobre a verdade. Como, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos um programa chamado Boato Fato. As pessoas que têm dúvidas sobre determinado fato podem buscar a verdade através do TSE. Nós criamos um similar, que é o Gralha Confere. É um programa que nós adentrarmos no www.tre-pr.jus.br, o eleitor pode indagar a uma equipe constituída para saber se aquele fato é verdade ou é mentira. E nós imediatamente informamos, se não imediatamente, alguns minutos depois, até para que nós possamos fazer uma pesquisa a respeito desse fato, se é boato ou não. Então, isso é importante informar. Por mais que o cidadão tenha vontade de fazer crer um fato e ele tenha uma pretensão que aquele fato seja verdade, mas às vezes nem sempre é verdade, né? Pode ser um boato. Então, talvez o melhor caminho é consultar se esse fato trazido a ele é verdadeiro ou não, sob pena até de ser punido, né? Tomara que não. Não é nosso objetivo isso.
Tá certo, desembargador. Mas é claro que a gente sabe que monitorar a internet é um trabalho quase impossível, se a gente for dizer, né? Porque muita gente utilizando plataformas diferenciadas, enfim, e criatividade que não falta quando as pessoas querem, né, prejudicar aí o processo eleitoral. O TRE está preparado tecnicamente para ir atrás dessas informações falsas, ou é preciso realmente contar com a colaboração da população neste caso?
Não. Nós estamos preparados. É claro que a população faz parte desse processo. Existindo notícias falsas, ou a fake news, deve a população, antes de propagá-la, buscar a verdade. Ou mesmo, diante dessas notícias, denunciar, por exemplo, a autoridade policial. Às vezes, a conduta ela se adequa a algum tipo penal, e o caminho natural é junto à autoridade policial para que se tome as devidas providências.
Tá certo. Mas a população precisa colaborar sempre, né? Como em todo processo eleitoral, independente da tecnologia envolvida, né?
O processo eleitoral é bem interessante. Eu digo que o eleitor, ele tem algumas oportunidades de indicar o seu candidato. Alguns indicam o candidato aquele que se coloca como um autoritarismo. Então eu tenho medo e voto naquele. Tem um outro candidato que é aquele capaz, é competente, mas não tem o carisma. E às vezes tem um terceiro candidato que é só carismático, né? E ele não tem a capacidade e a competência. Cabe ao eleitor fazer a escolha, né? Se quer apenas um cidadão, um candidato que só tem o carisma, não tem a competência. O melhor, na minha ótica, talvez fosse um casamento, né? Dessas circunstâncias, né? Um candidato que seja capaz, competente e carismático, né? Então, é esse o processo eleitoral, e nós temos que fazer a nossa escolha. E para quê? No futuro, nós não possamos nos arrepender, né, de ter escolhido mal. Até porque nós estamos decidindo o futuro não só nosso, como dos nossos familiares e principalmente do país.
Tá certo, desembargador. Nós temos também uma situação bastante peculiar esse ano, né? Estamos aí vivendo o rescaldo da pandemia, agora finalizando 2022. A gente imagina que esteja um cenário já diferente lá na frente. Claro, a gente não sabe o que vem ainda, mas a gente também tem Copa do Mundo junto, né? E futebol, paixão, brasileiro, também pode querer extravasar, às vezes, essas polarizações que a gente está vivendo dentro do campo. Como é que o senhor vê isso, esse cenário aí pela frente? Tem alguma característica mais particular para esse ano?
Eu acredito, isso me chamou a atenção, a sua indagação, e já vou emendar com o contexto da urna eletrônica. Para quem conhece a história da urna eletrônica, nós temos que fazer uma reflexão. Como chegamos até a urna eletrônica? Inicialmente, todo o processo eleitoral era feito de forma física. A apuração era feita de forma física. E para os mais experientes, podem testemunhar que a eleição, a apuração ocorria em meses depois da eleição. Fraudes não eram poucas. Ou seja, dentro da emoção, dentro da paixão que envolve, o que o TRE decidiu? Olha, vamos tirar a falibilidade do ser humano e vamos buscar algo mais exato. E aí se buscou tirar a atuação do ser humano nesse processo eleitoral, indo para a urna eletrônica. E é o que nós temos hoje. Eu fico assim perplexo quando a comunidade, alguns da comunidade, claro, dizem que, olha, a urna pode ser hackeada. A perplexidade se resume no seguinte fato. A urna eletrônica, ela não tem acesso à internet, ao Wi-Fi. Somente a urna tem acesso à eletricidade. O determinado dia é emitido o boletim, totaliza aquela urna. Esse boletim com resultado é encaminhado para todos os atores do processo eleitoral. Atores? Ministério Público, os candidatos, os partidos, ou seja, aqueles envolvidos no processo. Esses, mesmo utilizando o QR Code, os envolvidos, têm um resultado antes mesmo do tribunal. Por quê? Porque quando nós temos esse resultado, nós pegamos esse mesmo boletim e encaminhamos para o TSE, totalizar, dar o total da votação. Então, não é raro acontecer dos candidatos estarem fazendo festa, já com o resultado na mão, e nós ainda estarmos totalizando. Então, uma alegação, talvez um fake, dizer que alguém consegue acessar a urna eletrônica através da internet, sendo que a urna eletrônica não tem acesso ao Wi-Fi. Então, a internet não existe essa possibilidade. Você me indagaria, mas a urna eletrônica, ela é perfeita? Não, nós estamos sempre aperfeiçoando. A história está contando, já passamos da fase da atuação do ser humano, onde inúmeras falhas eram caracterizadas. Era a urna que sumia, era resultado na hora da apuração, que se o homem manipulava, era o mapeamento que às vezes era fraudado, eram as inúmeras recontagens que aconteciam. Nós evoluímos, hoje não. Hoje, até pouco tempo, nós estamos fazendo aí um resultado, em 40, 50 minutos, nós temos o resultado da eleição. Quer dizer, nós temos que evoluir. E se amanhã surgir um outro instrumento que traga mais perfeição do que a urna eletrônica, é claro, com certeza, que a Justiça Eleitoral irá adotá-la.
Certo. A quem interessa desmerecer todo esse trabalho, toda essa pesquisa, esse avanço feito até então?
Olha, eu digo o seguinte, a Justiça Eleitoral, ela sempre foi útil à democracia do país. A essa democracia, digo, essa jovem democracia. E a Justiça Eleitoral, ela não pode arredar um milímetro, porque foi conquistada com muita luta daqueles que queriam um regime próprio democrático que nós temos hoje. Nós não podemos só olhar aos vizinhos e veja que país maravilhoso nós temos. Claro, não temos nossos defeitos, mas com certeza temos muito mais virtudes do que defeitos. Então, a reflexão do eleitor, ele deve observar o que está acontecendo ao seu redor. Nós não podemos ficar refém de opiniões, de paixões, senão nós temos que voltar, por exemplo, voltar então para a apuração física, né? Seria um retrocesso. Então, cada eleitor tem que fazer a sua reflexão nesse país.
Certo. E o senhor, na última sexta-feira, esteve reunido, né, com todas as zonas eleitorais aí do Paraná, são 186. Entre os temas discutidos foram as diretrizes, claro, né, da nova gestão do TSE e o foco na segurança, né, das eleições. O que o senhor percebeu dessa reunião?
Eu tenho não só feito reuniões, mas também tenho me conduzido fisicamente nos grandes centros do estado do Paraná. Eu tenho colocado nesses centros a possibilidade da transparência do processo eleitoral. Eu digo sempre o seguinte, nós temos que ir para o interior, os juízes têm que se debruçar, se curvar à sociedade, demonstrar, por exemplo, que não existe qualquer espécie de vício na urna eletrônica. E para tanto, quando eu me coloco em cidades do interior, geralmente eu convido os formadores de opinião, não só aqueles que já conhecem a urna, mas aqueles que vivem na própria sociedade e podem vivenciar, podem presenciar, que a Justiça Eleitoral não interessa esconder nada. Nós estamos aqui fazendo um serviço, e um serviço de excelência. Essa é a nossa obrigação. Nós não temos nenhuma paixão para fazer esse serviço que nós prestamos. Então, eu tenho me deslocado, eu tenho buscado, primeiro, trazer à juventude a possibilidade de votar. O voto facultativo daquele que conta com 16, 17 anos. Esse é o futuro da nação. Esses podem mudar o futuro. Eu também tenho uma proposta de trazer o voto dos facultativos. Não os 16, 17 anos, mas aqueles que contam com mais de 70 anos, que se encontram em entidades de acolhimento e que tantos regimes já vivenciaram e agora, com a dificuldade física de locomoção, se veem afastados desta festa democrática. Por quê? Porque não conseguem mais se locomover até uma zona eleitoral. O que nós temos que fazer? Ao invés do eleitor ir à Justiça Eleitoral, a nossa obrigação é ao contrário, é ir até onde está o eleitor. Então, nós estamos com um projeto de trazer algumas urnas junto às entidades para que nós possamos fazer a inclusão e dar dignidade a essa camada da população.
Tá certo. Indagador, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui então nessa entrevista especial em rede com várias emissoras de rádio aqui do Paraná. Estamos aqui ao vivo na AERP, na Rede AERP de Notícias, com o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Você que está ouvindo pode participar, inclusive, mandando sua mensagem para o 419-8412-9354, 419-8412-9354. Voltamos já.